Entrevista.
Está em exposição no CEUMAL, Centro Universitário Maria Antônia da USP, a mostra Era 90, Era? Artista plástica Laura Cardoso está com a gente para responder e falar sobre isso. Tudo bem, Laura?
Tudo bem. Como vai?
Tudo ótimo. Pois é, belo nome, hein? Belo nome.
Interessante, né?
É interessante. O que você quis trazer nessa instalação? O que você traz para a gente num momento tão importante do Brasil, né? Nessa exposição, Laura?
Então, eu quis mostrar que, infelizmente, as coisas continuam e continuam e continuam. Ou seja, nada melhorou. E apenas, eu acho que agora está um pouco mais escancarado, mais vindo à tona, mas a situação é a mesma. É com muita tristeza que eu tiro tudo isso da caixa para botar de novo na parede de um espaço para as pessoas verem.
Essa exposição que discute a corrupção na política brasileira podia ser uma exposição permanente, né?
É, exatamente, podia ser permanente, porque, assim, quando eu trabalhava na Veja, que eu fazia esse trabalho, eu nunca imaginei que 25 anos depois as coisas estariam, talvez até piores do que naquela época, que as coisas estariam tão... Enfim, eu acho que o que aconteceu é que virou uma condição de ser dos políticos, do Congresso, né? Virou o jeito deles viverem, né? E se desfazerem das pessoas, enfim, do para o que eles estão lá, né? Então, eu acho muito triste que tanto dinheiro que aparece no bolso dessas pessoas e a população tão carente, tão sem esgoto, sem educação, sem creche, sem saúde. É um absurdo isso, um absurdo. Eu fico indignada e é com muita, assim, com muita tristeza, mas, por outro lado, com muita felicidade que eu coloco isso para ver se as pessoas, os próprios políticos se enxerguem nessa mostra, sabe?
Bem,
eu acho impossível as pessoas não terem um mínimo de sentimento,
não
perceber o que eles estão fazendo com o cargo que eles receberam, sabe?
Não, essas pessoas não têm o menor, elas dormem no travesseiro tranquilamente, Laura. Na boa, triste, eles, né? Dormem tranquilamente. É impossível. Quem tá com vergonha é a gente, os brasileiros, as pessoas, os artistas. A gente acabou de falar agora, não sei se você ouviu a entrevista com Elifas Andreato, ele acabou de lançar um almanac de cultura popular, Brasil Almanac de Cultura Popular, justamente para trazer histórias de pessoas interessantes, dos brasileiros, para trazer um pouquinho de orgulho pra gente, porque a gente,
claro,
a gente tá assim com a nossa autoestima no chinelo, né?
Exatamente, exatamente. É muito, eu fico indignada, porque parece que a gente não tem a quem recorrer.
E não temos mesmo.
Não temos mesmo. A quem recorrer, tá tudo muito...
Não temos.
A gente tá sem perspectiva, enfim, tá muito triste.
Ano que vem...
Mas, enfim, essa mostra...
Pode ter novidade, né? Vamos falar dessa mostra, o que você mostra pra gente lá, o que vai mexer com as pessoas, o que você traz nesse trabalho?
Então, o que eu tenho visto, assim, todas as pessoas que vão lá, que têm ido, eles comentam, mas isso aqui foi feito agora. Tem gente que teima comigo, não, mas aqui você não, isso aqui é de agora. Para você ter uma ideia, tem um trabalho que eu fiz em 92, que tem o Tiririca.
Puxa.
Tem uma foto do Tiririca.
92.
Eu não imaginei que ele fosse virar, enfim, deputado naquela época, enfim. Tem até o Tiririca. Não, esse aqui é feito agora. Esse aqui não é daquela época. Não, não é.
E ele, e um dos lemas
aqui
dele...
Não tem nada atual.
Um dos lemas dele na hora da votação era vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Será que não fica?
Pois é, pior é que ficou, né? Ele está colaborando, né, também, parece. Para piorar um pouco.
Olha, que terrível. Nessa exposição, o que a gente vê lá? Que era de 90, mas que é de hoje também.
Olha, tem dinheiro no bolso, tem sequestro de dinheiro, tem chovendo dinheiro em cima do Senado e do Congresso, tem a Constituição toda desfeita, a Constituição toda cortada, tem o Rio de Janeiro. Eu fiz um Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Metade do Cristo é um traficante, a outra metade é uma pessoa de terno.
Nossa!
Isso em 92, 93. Eu tenho o Congresso feito como uma roleta. Eu tenho um Congresso feito como Disney.
Nossa.
Eu tenho um Congresso feito como uma praia. E então, tudo hoje. Quer dizer, as pessoas estão ali para se divertir, para gozar a vida, para não estão ali para governar. Eles estão ali para fazer daquilo seu parque de diversão, sua roleta russa, onde eles ganham dinheiro, desviam dinheiro.
É, fazer a sua vida, o sustento até a quinta geração, né?
É, e eu tenho um quadro lá, porque meus trabalhos, eu não sei se você chegou a ver, eles são quadros, né?
Sim.
Porque como artista plástica, quando me deu essa oportunidade de fazer as ilustrações, eu aproveitei para colocar o meu trabalho de artista plástico. Então, todas as minhas ilustrações são um quadro. Uhum. Eu tenho um quadro lá que tem um alvo com um óculos todo quebrado e um revólver apontando para o idoso, que é a aposentadoria, que está na mira, entendeu?
Nossa!
Então, eu tenho tudo isso.
Mas é impressionante, né? Como que você avalia, assim...
Eu tenho o Planalto sendo lavado, todo cheio de espuma. Eu tenho o Planalto todo remendado, todo arrebentado. Porque é o que nos passa, né? Que aquilo ali foi feito para ser o nosso... o nosso espelho enfim.
Você sabe, Laura, assim, complementando essa conversa, né, que você falou assim, que você não imaginava que depois de 25 anos tudo isso ia estar muito atual. Você sabe que agora, eu li outro dia na internet, no jornal, em todo lugar aparece, né? Que agora o souvenir no Rio de Janeiro, você falou do Cristo Redentor, eu imaginei o Cristo com fuzil daqui a pouco, né?
Porque... Ele tem, ele tá com fuzil.
Não, então, tá com fuzil.
Ele é um traficante com fuzil, metade dele é um
metade,
traficante,
né? metade com terno. Não, horrível. É. E você sabe que o souvenir agora no Rio de Janeiro já tem fuzil, tipo chaveirinho? Você ficou sabendo disso?
Não.
Sério? Só você dar um Google assim, souvenir Rio de Janeiro fuzil. Você vai ver que eles já estão colocando isso. É uma coisa. Como que você explica, Laura? Você é brasileira, né? Você nasceu aqui em São Paulo?
Eu sou do interior.
Ah, você é do interior, né? Como que você.
Mas eu vim para São Paulo já faz 40 anos.
Sei. Como que você explica a gente, assim, anestesiado dessa maneira? Não, chocados todos, né? Acho que é meio. O termo não é nem anestesiado, é chocado. É tipo assim, a gente não consegue mais. Não sabe nem o que fazer. Vendo Olha. Tudo isso, vendo esse tipo de governo fazendo o que ele bem entende na nossa cara, negociando votos.
E nada acontece, né?
Então, como nada você acontece. Vê tudo isso?
Eu acho que o povo está anestesiado mesmo, você tem razão, porque ninguém vai à rua, está todo mundo aceitando passivamente tudo o que está acontecendo. E, enfim, eu acho que teria que ter um movimento mais forte para tentar mudar. Agora, por outro lado, também como, né? Vai ter uma eleição agora em 2018, vamos votar em quem?
Então,
não sobra ninguém.
Ano que vem vai ser uma complicação, né? Vai ser uma surpresa, né? Porque nem
vai
a gente está sabendo o que pode acontecer.
Vai ser uma surpresa. talvez uma surpresa não muito agradável.
É. Agora, então, Laura, você também, né, Laura Cardoso, você faz ilustrações, faz suas obras de arte, né, artista plástica. Uhum. É, queria te perguntar assim, você vê, na era do Collor, houve aquela confiscação do dinheiro das pessoas que tinham no banco. Quer dizer, também ninguém saiu às ruas, ninguém... será que não é uma coisa assim, do brasileiro? Que você acha?
Eu acho que é isso. Eu acho que a índole do brasileiro, em princípio, ele tem que mudar. Isso daí é uma coisa que parece que é genético. Você pode ver que não existe um lugar, não existe um respeito, que as pessoas furam filas, as pessoas querem ganhar vantagem, as pessoas querem, assim, em todo lugar que você está, as pessoas querem... querem ter uma vantagem. Então, se você pega um troco, você fica quietinho. Se você pega não sei o quê, se você tem uma fila de idoso, um estacionamento de deficiente, a pessoa vai e estaciona. Então, isso daí é tudo. É tudo consequência do que acontece no governo. Se uma pessoa fica com um troco de 10 reais ou desvia alguma coisa, você imagina se aquilo estiver lá em cima que puder desviar 10 milhões. Desvia também. Então, eu acho que o próprio brasileiro tem que mudar sua postura de ser. Eu viajo muito para o exterior e eu vejo lá a diferença. As pessoas têm uma confiança, as pessoas são corretas.
São corretas, né?
Ninguém, assim, você não corre o risco. Um dia eu estava em Portugal, eu esqueci minha mala de mão no banheiro. E estava na sala, eu voltei correndo, meu Deus, minha mala estava exatamente onde eu deixei, com uma... minha blusa por cima.
Ah.
Imagina isso aqui no Brasil.
É,
não
completamente.
Ia estar,
não ia estar. É a coisa do pode qualquer coisa, né? Eu estava conversando com uma amiga também que morou em Londres durante 10 anos. E ela contou uma coisa muito interessante, tem a ver com isso que você está falando, da confiança, né? Nas pessoas e na palavra também, né? Uma menina estudava numa escola de inglês e tinha algumas faltas abonadas. Ela já tinha se esgotado, né? Já tinha esgotado aquele limite. E aí ela... foi falar com uma professora do instituto se ela poderia faltar mais uma, porque ela queria viajar com o namorado e tal. A mulher, que era a professora, regalou o olho, assim, do tamanho de um, nem sei te falar, uma bola, assim, gigante, os dois olhos, falou, como assim? Sabe, é o que você falou da confiança e das coisas corretas. São corretas, né?
A gente vê isso em todos os setores, né? Você vê que por exemplo, lá em Fátima, eu levei um susto, que tinha uma mesa enorme vendendo vela, com os valores das velas. E umas caixinhas para você botar o dinheiro. Ninguém cuidando.
Verdade.
Ninguém. Eu falei, gente, mas o que faz? Aí eu vi as pessoas pegavam vela, o tamanho da vela que queria, olhava o valor e punha na caixinha.
Tentaram fazer isso aqui, por aqui no Brasil. Eu já vi reportagem assim, no Rio de Janeiro, inclusive no Rio. Tentaram fazer isso.
Eu fico constrangido de pegar a vela, você fala, ai meu Deus, e agora, né?
É verdade.
E
olha.
É isso, quer dizer, é uma coisa que é muito triste a gente viver do jeito que a gente vive aqui. Eu amava o Rio de Janeiro. O meu sonho era, quando eu ficasse mais velha, mudar para o Rio. Hoje, eu não gosto nem de passear no Rio, porque você tem uma insegurança enorme.
A gente tem muito medo,
aquela
né?
Aquela praia maravilhosa, aquela cidade linda, tá cheia de morador de rua, assaltante. Tá muito triste o Rio de Janeiro, muito triste.
Vamos, olha, te parabenizar, né, por ter essa sacada, né, pegar esse trabalho seu e mostrar pra gente e fazer esse questionamento, né? Era 90, era?
Era. Infelizmente não era.
Infelizmente. Ô, Laura,
tá aí tudo de novo.
Tá
muito
bom,
obrigada.
Querida, olha. Então a gente vai conferir a sua exposição lá no Selma, né? Ali, isso, até dia 18 de fevereiro, entrada gratuita, né? Nessa exposição, isso, maravilhosa da artista plástica Laura Cardoso. Visitações de terça a domingo, feriados, sempre das 10 da manhã até as 6 da tarde, na Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque. Laura, muito obrigada pela sua entrevista e vamos ter fé e esperança, né?
Muito obrigada, vamos ter fé. Eu que agradeço a oportunidade. até lá.
É isso, Via Sampa encerrando por aqui. Apresentação Miriam Ramos, mesa de som Márcio Ortiz, Eloísa Granito na produção, Diego Esmirne nos textos, Dagoberto Alves, direção.
Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão.